Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:02.
Em João Pessoa, 6:02.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Antes de morrer, o advogado Sobral Pinto, um dos mais destacados na defesa pelos direitos humanos, pela ordem constitucional e democrática nos períodos mais duros do regime militar no Brasil, ele ousou dar um conselho aos jovens. Disse mais ou menos assim: eu digo aos moços, trabalhem, não com violência, trabalhem através da palavra, do raciocínio, do argumento, no sentido de convencer a todos que devem realmente organizar o seu país dentro de uma organização jurídica perfeita, em que os três poderes funcionem livremente, respeitando-se mutuamente. Esse foi um dos maiores advogados da história do Brasil, que colocou a justiça acima de qualquer ideologia e desafiou ditadores brasileiros do século XX. Anos depois, o que temos visto pelas ruas do Brasil não é alvissareiro, nem alentador. Cada um dos lados, vamos acreditar aqui nas boas intenções de um lado e de outro, vamos acreditar que estão movidos pelos seus ideais, mas nesse confronto tendem e estão radicalizando. O que estamos vendo ultimamente não são mais manifestações. Nesse confronto entre elas, físico, o que era para ser manifestação termina virando ato de terrorismo. Quando vem bomba, quando vem quebradeira, quando vem tapa, quando vem agressão, aí é outra coisa. Retire-se a palavra manifestação desse dicionário. Como bem disse o advogado Sobral Pinto, esse conselho é muito atual. Aos jovens, aos brasileiros, aqueles que, movidos por suas convicções, querem ou mudanças ou barrar espíritos e instintos autoritários, trabalhem, mas trabalhem não com a violência. Trabalhem com a palavra, com a força do argumento, com a capacidade do raciocínio e do convencimento. A palavra é vida para a democracia. A violência é morte, é a ausência do pensamento.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Herocide está no ar.
No ar, na hora H.
Hora H. Hora H. O dia inteiro. Agora. Na hora H.
Atenção, polícia cumpre mandado de busca e apreensão contra a Prefeitura de Conde, no litoral sul da Paraíba.
A ação visa apreender medicamentos que, segundo denúncias, estariam vencidos e eram distribuídos para pacientes, inclusive os infectados pelo novo coronavírus.
Forças de segurança dão início amanhã ao controle mais rígido da circulação de veículos e pessoas na Grande João Pessoa.
Sindicato das Escolas Particulares pede que justiça barre decisão da Assembleia e mantenha veto sobre descontos em mensalidades.
Na reta final do período de incompatibilização, o Hora H traça um panorama de quem deve deixar gestões para disputar prefeituras paraibanas.
Governo federal conclui obras de requalificação na rodovia que liga Santana dos Garrotes a Nova Olinda, no Vale do Piancó.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Tempo, temperatura e tábua das marés para esta quinta-feira na Paraíba.
Amanhã, quinta-feira, a maré vai estar baixa às 9 horas da manhã e 56 minutos, com 10 centímetros.
A alta será 4h13 da tarde, 2 metros e 40 centímetros.
O tempo na Paraíba vai oscilar entre 19 e 31 graus.
Previsão do tempo para amanhã, nebulosidade variável, com possibilidades de chuvas pontuais no fim do dia, no sertão e alto sertão.
Hora H.
Chegou a hora, Paraíba, se ligue aí, tá começando. Paraíba sintonizar, já está no A Hora H, em cada canto e recanto desse estado. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, você que se liga com a gente em todo o território dessa Paraíba e ainda arredores de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Boa noite, Wallison Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite para toda a Paraíba que já está ligada aqui na hora mais aguardada da Paraíba. É o Hora H que já está no ar.
Quer saber? Tá só começando, então vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro, numa hora, o agora, bem na hora, Hora H.
O agora, bem na hora.
De ligar,
se ligue.
Hora H, pra Paraíba, sintonizar, está no ar.
Está no ar, Hora H. Boa noite para você que se liga com a gente. Estamos falando direto dos estúdios do Portal Mais PB em João Pessoa, capital da Paraíba. Os termômetros marcando agora 27 graus na capital dos paraibanos, que nos escutam agora pela Rádio Pop FM 89.3, a nossa cabeça de rede, liderando uma rede de emissoras, a maior da Paraíba, para 17 rádios em todo o estado.
Pop! Pop!
Em Campina Grande, todo mundo escuta o Hora H pela Rádio Cariri 101.1 FM.
Pop FM 105,3 em Areia.
Constelação FM 92.1 em Guarabira.
Boa Esperança FM de Pedra Lavrada.
Rádio Canoas em Cubati.
Solidade Rádio Caruá FM 90.1. Boa noite, Solidade.
Independente FM 107.7 em Serra Branca.
Alô, alô, Cariri da Paraíba.
Boa noite, Princesa Isabel. Princesa FM 92.5.
No extremo do estado, em Conceição, é a Conceição FM 100.3.
Em Pombal, é a Bom Sucesso 101.7 FM.
No Vale dos Dinossauros, Souza, Progresso 610.
Em Patos, Itatiunga FM 102.9.
Solidária FM, na capital mundial das redes, em São Bento.
Independência FM 94.7 em Catolé do Rocha.
Cajazeiras, o berço da cultura paraibana, Rádio Mais FM 97.7.
E Rádio Mais FM 100.1 em Uiraúna.
É a Paraíba inteira ligada no Hora H, na Rede Mais, no jornalismo sem parar, que começou.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Boa noite, Aaron Cid.
Boa noite, acerta seu relógio com a gente, são 6 horas e 10 minutos, 6 e 10 no oferecimento da Rede de Postos Opção em João Pessoa. Rede de Postos Opção tem sempre um no seu caminho. Empresa do grupo Nelson Lira Filho, compromisso com qualidade e segurança. 6 e 10, a gente começa com a interação com a Paraíba, com essa Paraíba de audiência, o Alisson.
Muito fácil, Heron, começando pelo meu Instagram e meu Twitter, é o @WallisonBezerra. E o seu é?
Comigo você fala no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no @EronCid. Heron com H, como diz eu, de Maia.
E Cid com o Dimudo no final.
C-I-D. Fácil, fácil.
Fácil também interagir com a gente pelo WhatsApp 993465236. Repetindo, 993465236. No Facebook você acompanha a gente no facebook.com/portalmaispb. Acompanhe também acessando www.maispb.com.br. No YouTube você procura Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Agora, quando terminar o programa, você abre o Deezer, abre o Spotify e procura lá os principais trechos do programa de hoje, vê qual foi o resumo do Hora H desta quarta-feira e compartilha para todo mundo ficar ligado aqui na hora mais aguardada da Paraíba. É a Hora H que já tá no ar.
É isso aí, vai lá no Spotify, no Deezer, compartilha o que você quiser, na hora que quiser, qualquer momento. São 6 horas e 11 minutos, oi, Alisson.
Informação de última hora que chama muito a atenção.
Vamos
no litoral
lá.
Sul da Paraíba. A polícia terminou de cumprir há pouco mandados de busca e apreensão contra a Prefeitura do Conde, no litoral sul do estado. Essa ação visava apreender medicamentos que, segundo denúncias, estariam vencidos e eram distribuídos para pacientes. Pacientes, inclusive, da Covid-19.
Nós vamos conversar por telefone com o delegado Marcos Paulo. Ele é delegado do município e participou dessa ação.
Doutor Marcos, boa noite para o senhor. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que é que foi essa ação deflagrada hoje à tarde no município do Conde. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Veja só, a gente recebeu uma denúncia de que no laboratório central da Prefeitura de Conde estaria sendo armazenado alguns medicamentos vencidos, né? Especialmente o utilizado no tratamento do Covid-19. Então, a Polícia Militar foi acionada devido a um tumulto, né? Porque tudo nasceu de uma fiscalização de vereador da cidade. Então, a gente foi até o local e constatou a presença de diversos medicamentos, né? Especialmente esse utilizado para o combate à Covid-19. A gente ouviu as razões, né, da responsável pelo laboratório. Ela informou que aqueles medicamentos não estavam sendo distribuídos, estavam apenas separados para serem entregues à empresa responsável pela incineração dos medicamentos. A gente ouviu o denunciante, né? Em seguida, houve mais uma denúncia do vereador junto ao Ministério Público, que também dava conta de um local na cidade, alugado pela prefeitura, onde era usado para armazenar medicamentos. E dentro desses medicamentos haviam diversos vencidos também. Então a promotora de justiça achou por bem representar por mandado de busca e apreensão, e foi decretado pela justiça. A gente cumpriu, né, junto com o pessoal da Anvisa, que foi solicitado para fazer a fiscalização. Todos os medicamentos foram apreendidos, interditados, e agora toda a documentação da parte civil, né, que fica na responsabilidade do Ministério Público, vai ser encaminhada à promotora de justiça para que apure por que é que aqueles medicamentos, quantidade significativa de medicamentos, estavam vencidos. E na parte criminal, que vai ficar a cargo da delegacia de Conde, é a questão da suposta denúncia de que o medicamento estava sendo distribuído para a população. O vereador, ele declinou de apontar os nomes das pessoas que teriam recebido esse medicamento enquanto pacientes, né? Que as pessoas tinham medo de sofrer represálias. E por conta disso, a falta de elementos para configuração do crime, a gente achou por bem instaurar um inquérito por portaria, né? Para que a gente possa cumprir novas diligências e esclarecer realmente se houve ou não a distribuição desses medicamentos entre a população. No que a gente tem até agora é que não existe ninguém identificado que tenha recebido esses medicamentos. Quando aparecer o nome de alguém, a gente vai fazer um cruzamento com os registros que existem no laboratório, né? Porque esses medicamentos só podem ser entregues com receita médica e eles têm todas as receitas armazenadas. Então, doutor, por hora a gente está nisso.
Doutor Marcos Paulo, a prefeitura foi ouvida ou já pelo senhor?
Foi ouvida a coordenadora da farmácia central da cidade, né, a responsável. Ela foi ouvida e mostrou as razões pelas quais aqueles medicamentos estavam no local de distribuição, junto com os medicamentos que estavam na validade, né? Ela explicou que aqueles medicamentos estavam separados de maneira, segundo a Anvisa, inapropriada e irregular, junto com outros medicamentos que são entregues aos moradores, né? Estavam no corredor do ambiente, né? E aguardando a empresa, que vem todas as segundas-feiras, recolher para promover a incineração do medicamento. Mas como há a denúncia de que esses medicamentos teriam sido supostamente distribuídos por moradores, a gente vai instaurar um inquérito policial para saber se essa informação procede ou não. Por hora, a gente não identificou nenhum morador da cidade que tenha recebido esse medicamento da prefeitura vencido.
Doutor Marcos Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H. Boa noite para o senhor.
Boa noite. Disponha.
Às 16, agora há pouco, a Prefeitura do Conde soltou uma nota à imprensa dizendo o seguinte: que os medicamentos contidos na farmácia têm quantitativos e validades controladas de forma planejada. Infelizmente, diz a nota, a saúde possui eventualidades no aparecimento de doenças e agravos que criam desafios no planejamento e dispensação dessa medicação. Isso quer dizer continua o texto, que nem sempre sabemos quando exatamente vamos ter que usar a medicação, pois sempre é necessária a avaliação médica para cada caso. Continua a nota, estamos em plena pandemia e ela demonstra exatamente isso. Nesse sentido, quando não é possível fazer uso da medicação dentro do prazo de sua validade, a farmácia central recolhe os medicamentos e os separa para descarte, que é feito semanalmente com empresa contratada especialmente para esta finalidade. Ao final da nota, a prefeitura diz que reforça-se que a época em que vivemos e enfrentamos a Covid-19 exige de toda a sociedade ações focadas em salvar vidas. Lamentamos que isso não esteja acontecendo em Conde, onde situações corriqueiras no âmbito administrativo estão sendo transformadas em fatos políticos com a finalidade de adiantar o embate eleitoral. Encerra o texto da nota encaminhada à imprensa.
Outro assunto que chama muita atenção, Heron, é o seguinte: começa a valer a partir de amanhã, de forma mais efetiva, as barreiras aqui na Grande João Pessoa. Desde segunda-feira, quem circula na capital percebe que o trânsito fica muito lento, intenso nesses horários de pico, tanto no início da manhã quanto à tarde, porque em pelo menos 12 pontos há a presença dessas barreiras. A gente vai conversar agora por telefone com o secretário de Desenvolvimento Urbano da capital, Zene de Bezerra, para saber sobre, inclusive, a apreensão de veículos, que é um tema que tem chamado muita atenção, né?
Isso, então, vamos lá. Secretário Zene de Bezerra, boa noite. Apreensão de veículos pode ser possível nessas barreiras? Boa noite, mais uma vez.
Boa noite, Aaron Cid, boa noite, Wallison. Eu estou à disposição aí do teu público ouvinte e uma honra de participar desse programa que hoje é muito bem quisto aqui, não apenas em João Pessoa, como em todo o estado. A partir da manhã, a gente vai exatamente executar o isolamento social rígido. Então, só será permitida a circulação daquelas pessoas que estão em serviços essenciais, como, por exemplo, o pessoal da saúde, tanto pública quanto privada, da saúde privada, que estão na linha de frente do combate à Covid, ou aquelas atividades econômicas também contempladas nos decretos, como supermercado, farmácia, padaria, postos de combustíveis, entre outros. Então, essa ação nos bloqueios será uma ação mais rigorosa, inclusive com verificação de documentos, de declarações e autodeclarações.
É exatamente essa questão que eu queria perguntar ao senhor agora. Desde segunda-feira há uma polêmica muito grande em relação à apreensão de veículos. Inclusive, a Assembleia hoje aprovou um projeto que, se sancionado pelo governo do estado, proíbe a apreensão de veículos que estão com IPVA em atraso. E muitos motoristas questionando se as barreiras teriam autonomia para poder fazer essa apreensão. Queria que o senhor explicasse aos ouvintes do Hora H como é que vai acontecer essa apreensão, caso ela venha ser necessária nas barreiras.
Primeiro, informar que o objetivo nosso não é causar prejuízo a ninguém, fazer a prática de sanção a ninguém, tá certo? O objetivo desse decreto é de proteger as pessoas da Covid e de salvar vidas, né? 13 mil pessoas, mais de 13 mil pessoas estão infectadas no estado, quase 4 mil aqui em João Pessoa. Os leitos ocupados com 88%, inclusive podendo vir a colapsar o sistema de saúde. O objetivo não é esse. A gente, inclusive, pede bom senso para que as pessoas só circulem dentro dessas especificações do decreto, as atividades essenciais. Aquelas pessoas que não estão nas atividades especiais, lógico que a gente vai orientar, retornar para casa. Independente de qualquer situação dessa questão do IPVA, é uma situação estadual, ainda vai passar pela sanção do governador. E mais ainda, essa questão de trânsito é uma legislação federal, mas o objetivo não é apreender carro de ninguém. O objetivo é evitar o excesso de circulação de veículos. Nós vamos estudar, ver cada caso. Evidentemente que alguns casos que possam ser inaceitáveis, aí a gente vai verificar e vai ver que medida nós vamos tomar. Mas o objetivo ainda é de orientação e de convencimento, claro, de forma mais vigorosa, para que de fato a gente iniba a grande circulação de veículo aqui em João Pessoa. Esse é o objetivo, e também de pessoas, aglomeração de pessoas em determinados locais da cidade. A gente vai estar vendo isso permanentemente. O objetivo, como eu disse, não é de causar transtorno na vida de ninguém. Entretanto, a gente não quer que os nossos hospitais entrem em colapso, nem que a gente venha aumentar o índice de infectados no estado da Paraíba, e particularmente aqui em João Pessoa.
Secretário Zenide Bezerra, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H.
Obrigado também pela atenção. Um forte abraço a todos.
Você está na Hora H. Hora
H. 6h22 agora, falando em trânsito, o Alisson Bezerra, um ouvinte do programa ontem, chamada Ana, ela fez uma pergunta sobre circulação com CNH vencida. E o Detran fez um esclarecimento ao programa Hora H. Qual foi a informação do Detran, Alisson?
Se o documento venceu a partir de 19 de fevereiro, até agora, essa ouvinte pode circular normalmente. O Detran esclarece que a deliberação 185 do Conselho Nacional de Trânsito suspendeu os prazos das CNHs durante os períodos de pandemia do novo coronavírus.
Está feito o esclarecimento, 6h22. Daqui a pouco a gente traz repercussão do recurso que já foi anunciado contra a decisão da Assembleia Legislativa da Paraíba, que derrubou o veto do governador João Azevedo em relação à redução das mensalidades de escolas e de faculdades no estado da Paraíba. Agora é hora da interação, a Central da Interação chamando.
Você na Hora H, Central da Interação.
993-46-5236. 993-46-5236. Mas tem mais, Alisson?
Tem sim, Aaron. Vou pegar aqui o Facebook.
Qual é o canal?
Tá chegando muita informação aqui, mas deixa eu pegar o facebook.com/portalmaspb. O Edson Vasconcelos está dando boa noite. O Roberto Lima escutando a gente diretamente do bairro do Bessa, aqui em João Pessoa. O Everaldo dizendo que o programa é show. O Fabiano Ricardo está dizendo: Aaron, infelizmente nos últimos 20 anos a sociedade trocou o argumento da palavra pelo embate ideológico do ódio. Uma herança maldita.
Pelo grito, a palavra pelo grito, né?
Cássia Cunha Lucena escutando a gente diretamente.
Cássia o quê, rapaz?
Cássia Cunha Lucena. Com a gente diretamente de Soledade, na Paraíba.
Alô, Soledade! Boa noite, Soledade!
Clodomiro Martins, de Juazeiro do Norte, Ceará. Antônio Silva, de Natuba. E o Adilson da Silva, escutando a gente em Pedras de Fogo.
Abraço, Pedras de Fogo, já quase na divisa ali com o Pernambuco. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações do presidente do Banco do Nordeste, que foi, mas não foi,
né, Márcio? Não, entrou e já saiu, Aaron.
A viúva porcina, né? Foi sem ter sido. A Paraíba no ar, boa noite.
Boa noite, Aaron, e a todos que ouvem a Rádio Pop. Meu amigo, eu quero agradecer a Deus primeiramente por mais um dia de trabalho e ter a satisfação de ouvir esta voz que verdadeiramente é um patrimônio nordestino, posso dizer assim, que traz a notícia nua e crua e imparcial. Muito obrigado, Ivan, aqui do Jardim Oceania. Um grande abraço, meu amigo Aaron. Saudade de você, amigo.
Meu amigo Ivan, grande figura do Jardim Oceania, figura do bem, gosto dele, meu amigo, camarada de fé. Um abraço, Ivan. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? Mais uma.
Boa noite a todos vocês da Hora H.
Boa noite.
Quem tá falando é Chico Didi aqui do Sítio Capim de Santa Inês.
Didi em Santa Inês.
Eu quero mandar uma boa noite à minha esposa Zelia, meus amigos, a minha mãe Didi, Afonso de Moião, a Jampos, a Zé. Também meu grande amigo Júnior de Pixoca.
Júnior de Pixoca?
E também meu grande amigo João de Teófilo, na cidade de Conceição, que é o 27 para alguma de vocês. Boa noite.
Tá na Conceição FM, boa noite para todo mundo aí. Tem mais. Oi.
Boa noite, Aaron. Boa noite, aqui é José Viacir, com esse baixinho motoque aqui desde mesmo.
Oi, meu irmão.
Na escuta, todo dia eu ligo o rádio lá que cedo para me escutar você, viu?
Obrigado. Boa noite. Obrigado, obrigado, obrigado.
Boa noite, Aaron Cides. Boa noite, meu parceiro Alisson Bezerra. Boa noite, aí na minha cidade de Pombal. Quem está falando aqui é dentro da zona da cidade de Pombal. Aaron Cides.
Oi.
Hoje eu estou passando por aqui, por exemplo, uma moto que estiver atrasada há 3, 4 anos e ela tem multa, se liberasse para pagar um ano, rapaz, todo mundo andava com o seu transporte em dias, viu? Hoje é a minha opinião de hoje.
Valeu, Aaron Cides.
Obrigado. Alisson Bezerra. Um abraço, que Deus abençoe, fica com Deus até amanhã, se Deus quiser, viu?
Valeu, boa noite, Pombal, bom sucesso FM, estourada na audiência.
Boa noite, Aaron Cid, Kiko do Castelo Branco.
Fala aqui.
Também, Aaron, a gente tem um líder chamado presidente que usa do seu poder para dizer o que bem entender. É como diz o ditado, a lei da carteirada. É muita agressão. Aos outros poderes, fica quieto? Não. Reage. E quando mexe com a sociedade corresponde da maneira que foi açoitada, como diz o ditado. Um abraço, Heron. Sempre ligado.
Obrigado. Que tem mais.
Boa noite, Heron.
Boa noite.
Alan Bezerra. Estou aqui na escuta, na cidade de Iraúna.
Alô, Iraúna.
Iraúna tem um fã número um de vocês aí. É o nosso amigo Geraldo Pinto. Todos os dias tá ligado no Hora H.
Obrigado. Um abraço, Geraldo. Obrigado. Em Conceição, no Vale do Piancó, ouvindo a Rádio Conceição FM, lá está a dona Nenê de Doutor Cleidinho. Nenê de Doutor Cleidinho, ela é a mãe da Cleidilene Lacerda, que é fonoaudióloga aqui na maternidade
Feminina
e maternidade Cândida Vargas. Olha, minha mãe lá, dona Nenê, escuta todo dia o programa. Obrigado, dona Nenê.
Boa noite, Heron. Parabéns pelo programa.
Obrigado.
Estamos aqui na escuta. Alexandre Loureiro, Fernanda Loureiro e Vitor Loureiro. No sítio Monte Alto, no município de Emas. Todas as noites estamos escutando o seu maravilhoso programa. Parabéns.
Um abraço para a família Loureiro. Será que um dia a gente vai conhecer Anderson, José e o Alisson lá, o sítio Monte Alto? Será que um dia a gente vai conhecer? Quem sabe? Fica imaginando como será o sítio Monte Alto, que a gente fica de longe sem saber como é que é. Um abraço para a família Loureira aí. Obrigado para todo mundo. Um abraço. Hora do intervalo.
Nosso intervalo, Aaron. Quer que eu traga logo os dados da Covid-19 que acabaram de sair?
Então vamos lá. Saiu é notícia.
Saiu a notícia. Foi publicada agora no site de acompanhamento da Secretaria de Saúde do Estado. 16.018 casos confirmados. Isso representa que em 24 horas a Paraíba registrou mais 1.159 novos casos da Covid-19.
Vamos repetir aí. Em 24 horas a Paraíba acaba de confirmar mais quantos novos casos?
1.159 novos casos.
1.159 casos em 24 horas. Não é pouca coisa.
Exatamente. Agora um dado que chama atenção sobre o número de mortes. Já são 414 pessoas que morreram em decorrência da Covid-19.
414 isso, óbitos confirmados como vítimas da Covid.
Isso representa que em 24 horas a Paraíba registrou 35 mortes, Aaron.
Nas últimas 24 horas, de ontem para hoje, 35 pessoas morreram na Paraíba adoecidas pela Covid. Não é para brincar.
Outras 61 mortes ainda estão em investigação para saber se há confirmação ou não. Apenas em João Pessoa já são 4.820 casos e 153 mortes. Campina Grande está em segundo lugar com 1.809 casos e 28 mortes.
629, daqui a pouco tem muito mais na Hora H. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Sindicato das Escolas Particulares promete ir à justiça para manter o veto do governador João Azevedo em relação aos descontos para alunos de escolas particulares e também das faculdades.
Em Campina Grande, secretários de olho nas eleições de 2020 deixam-se desincompatibilizam dos cargos na Prefeitura Municipal.
E em João Pessoa, expectativa para saber quem será alçado candidato pelo prefeito Luciano Cartacho na disputa pela Prefeitura da capital.
Já já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já. Se liguei.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
Coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Eron Cid.
Eis-me aqui, 6h33, acerta o seu relógio com a gente, estamos de volta no Jornalismo Sem Parar, na Hora H, o dia todo em uma hora.
O dia todo, numa hora.
Oferecimento da Rede de Postos Opção em João Pessoa, tem sempre um no caminho, no seu caminho. Preste atenção, ouça aí esse recado.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
6h34, 6h34, a Assembleia Legislativa derrubou hoje, como já sabemos, o veto do governador João Azevedo ao desconto para alunos de escolas e faculdades que estejam em aulas remotas, ou seja, todas, né? Todo mundo tem aula remota. Mas tem reação. O Sindicato das Instituições vai recorrer à Justiça, como informa Albemar Santos. Albemar.
Ao comentar o veto, Odésio Medeiros diz esperar que a Justiça possa reverter. Caso contrário, ele teme o fechamento de várias escolas privadas no estado.
Com relação ao veto que a Assembleia hoje promulgou com relação ao reajuste das anuidades e o congelamento, temos a informar que já hoje a juíza da vara, primeira vara da Fazenda, concedeu uma faculdade a liminar. E nós já recorremos à justiça para que ocorra o mesmo fato. Então, se isso não for revertido, as escolas vão ter que fechar, e muitas, principalmente as menores, e resultado acarretará fechamento de várias escolas.
Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H.
6h36. É o seguinte, uma coisa é a legalidade da origem de quem está legislando, que a Assembleia Legislativa, a controvérsia, a Assembleia pode legislar em relação a esse assunto. Agora, que o assunto faz justiça social, faz. Tem muitas escolas que já deram início espontaneamente a esse processo de ir fazendo desconto conforme o ensino, qual é a série, quais são os métodos que estão sendo aplicados, porque mudou tudo. A aula não é a mesma coisa e nem o custo da escola é o mesmo. E nem a renda dos pais é o mesmo, é a mesma. Então, isso é uma questão de equilíbrio, de bom senso, que tem que partir principalmente das escolas. Como não parte, aí o Legislativo veio e fez a sua parte, a Assembleia Legislativa, capitaneada pelo presidente da casa, Adriano Galdino, fez a parte que lhe cabe, embora houve da assessoria jurídica do governador esse veto que vai ser discutido, como disse o Odésio aí, nas barras dos tribunais.
O que chamou atenção nessa votação de hoje foi a derrota do governo para a sua própria base. Nenhum deputado da base de João Azevedo votou pela manutenção do veto.
Foi o inverso, né?
Ao contrário.
O governo votou contra o veto e a oposição votou a favor do veto.
Exatamente. Até Cabo Gilberto e Valber Virgulino, eles que são os dois deputados que fazem mais críticas duras ao governador João Azevedo, eles votaram pela manutenção do veto na sessão de hoje.
6h37, tem uma informação da Secretaria de Saúde do Estado sobre o boletim que saiu agora há pouco, Alisson.
Chamou atenção essa questão do número grande de mortes, 35 mortes. A assessoria explicou, Aaron, que é o seguinte, alguns casos não estavam contabilizados. Isso não quer dizer que foram 35 mortes de ontem para hoje. Eram óbitos passados que não tinham entrado ainda na estatística. Por isso, o número tão alto de 35 mortes em 24 horas registradas no sistema da Secretaria de Saúde. Não quer dizer, mais uma vez, que esses óbitos foram de ontem para hoje.
6h37, a entrevista da hora vem aí.
Entrevista da hora.
Termina amanhã o prazo para quem deseja disputar cargos de prefeito ou vice-prefeito nas próximas eleições para deixar as funções ocupadas nos poderes executivos, o Alisson Bezerra.
É isso mesmo, Aaron. Há uma expectativa muito grande para saber quem deixará as gestões. Hoje, em Campina Grande, foi a vez do secretário de Ciência e Tecnologia da cidade, Lucas Ribeiro, entregar a carta de demissão ao prefeito Romero Rodrigues.
Ele que é uma das cartas na manga, uma das opções do Partido Progressista na cidade de Campina Grande, que não se desincompatibilizou no período da desincompatibilização para vereador, mas está se desincompatibilizando agora, ou seja, tem aí em mente, em vista, no horizonte, ou disputar a prefeitura ou uma composição como vice-prefeito. É com ele que nós vamos conversar agora por telefone. Vamos lá.
Doutor Lucas, desculpa, Lucas, boa noite para você, bem-vindo aqui ao programa Hora H. Por que deixar a Prefeitura de Campina Grande nesse momento?
Boa noite.
Boa noite, Alisson, boa noite, Aaron, todos os amigos do programa Hora H e a todos os ouvintes.
Lucas, hoje você entregou ao prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, uma carta pedindo exoneração do cargo. Essa decisão visa a disputa pela Prefeitura da Rainha da Borborema?
Essa decisão, Alisson, é em respeito ao prazo eleitoral que está posto, né? Não foi. O Congresso não deliberou ainda sobre as eleições desse ano e, como nós temos pretensões, tivemos que pedir hoje essa exoneração. Mas estamos nos aguardando no sentido de comentar sobre as eleições, a gente está aguardando o que é que vai ser definido, né, sobre as eleições desse ano, que acho que agora, esse mês, no máximo no início do próximo, eu acredito que o Congresso já tome uma decisão sobre as eleições de 2020.
Quando o senhor fala que nós temos pretensões, quais são essas pretensões, Lucas?
Nesse caso, agora o nosso prazo eleitoral foi no prazo que é exclusivamente para quem pode se candidatar a prefeito ou a vice. Então, nós almejamos uma vaga, o partido vai lançar um nome para a vaga na majoritária, entendeu? Nas eleições, se for o caso, né, esse ano.
Lucas Ribeiro, ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Campina Grande, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H.
Eu que agradeço, Alisson. Uma boa noite a todos vocês.
O dia todo mundo, numa hora. Hora H.
Cid.
São 6h40, 6h40. Agora a gente conversa com o deputado estadual Tovar Correia Lima, do PSDB. Ele que, também cumprindo esse protocolo, se desincompatibilizou da Secretaria de Planejamento de Campina Grande, onde estava desde, acho que, o finalzinho do ano passado. Tovar Correia Lima, boa noite.
Boa noite a você, Heron. Boa noite a todos que estão aí participando com você do programa. Satisfação sempre falar com você, jornalismo competente, eu diria que inclusive mediador das notícias que tem no nosso estado da Paraíba. Estou à sua disposição.
Muito obrigado, Tovar. Tovar, é a Assembleia Legislativa que lhe chama ou é a eleição de 2020? Ou os dois?
Olha, Heron, de fato eu preciso cumprir o calendário eleitoral. Muito embora eu esteja focado há muito tempo na pandemia aqui em Campina Grande, nós estamos focados em salvar vidas. Eu adquiri, inclusive, eu diria que um novo vocabulário, que é cloroquina, respirador, curva ascendente ou descendente, UPA, hospital de campanha, enfim, todos esses vocabulários que foram adquiridos ou aperfeiçoados agora na pandemia, e nós estamos muito focados nisso. Acredito que na média nacional Campina Grande vem se saindo muito bem, fruto de várias ações que foram tomadas no passado, há 2 meses mais ou menos atrás. Agora, para cumprir a legislação eleitoral, eu preciso estar apto, mesmo sem saber ainda se e quando serão as eleições. Eu não estou discutindo política, estou falando isso a todos os meios de comunicação, que eu não vou, de fato, discutir política, porque política tem um momento oportuno. Eu estou agora discutindo a retomada do comércio, a retomada dos empregos, a retomada da nossa economia, para que a gente possa, claro, sair dessa pandemia de uma forma total.
Tovar, nesse período que você passou, qual é o aprendizado que fica para a sua vida pública dessa experiência, nova experiência, passando por secretaria da Prefeitura de Campina Grande, no Executivo?
Isso, desta vez, eu fui secretário do prefeito Romero por 3 vezes. Eu fui secretário no ano de 2013, no ano de 2017 e agora no ano de 2019 e 20. Dessa vez, agora secretário de Planejamento e Gestão. É uma secretaria bem mais robusta. É uma secretaria que, o nome já diz, ela planeja a cidade e que tem várias obras, várias ações, vários projetos que ficam introduzidos dentro da secretaria. É um debate extremamente qualificado e técnico. Então, o aprendizado da Secretaria de Planejamento é justamente essa característica ou esse critério técnico que precisa se ter na secretaria e que a gente aperfeiçoou durante essa minha estada no Planejamento e Gestão. Muito embora agora, depois do mês de março, nós estávamos com vários projetos encaminhados, projetos, por exemplo, de ruas para serem asfaltadas centrais no centro de Campina Grande e também requalificações de calçadas, ou a regularização fundiária através do programa Minha Casa Legal. Era um grande programa de regularização em Campina Grande. Tudo isso ficou, digamos que capenga, eu posso dizer essa palavra, em função da pandemia. Então, as atenções de todas as secretarias, a cidade inteira, se voltaram para a saúde e, naturalmente, esses outros projetos ficaram precários. Porém, o prefeito Romero sempre tocando na tecla porque a gente não poderia parar. Esses projetos não pararam. Todos eles nós apresentamos. Teve um, por exemplo, que era a apresentação à Caixa para que fosse aprovado. Ele foi aprovado já na minha gestão na Secretaria de Planejamento, será licitado agora e executado até o final do ano. Então, ser partícipe de tudo isso, de asfaltamento de ruas, calçamento de ruas, programa de regularização fundiária, o pós-Aloísio Campos, enfim, o Parque Linear, que fica ali na Avenida América, é um bairro muito populoso em Campina Grande, entre a Dinamérica e também o Santa Rosa, aqui em Campina Grande, e tudo isso foi da Secretaria de Planejamento. Quando começa a pandemia, eu vou para a gestão de crise, eu vou para o comitê de crise, para que a gente tomasse, eram outras atenções, eram outros vocabulários, como eu falei no começo, que a gente precisou direcionar um inimigo oculto e novo, porque a gente não sabia ainda como lidar com a Covid, embora tínhamos algumas experiências da Europa, do setor asiático, sobretudo da China, Mas foi novo para todo mundo, né, Eron? A gente precisou se readaptar, a secretaria precisa se readaptar a tudo isso. Começamos a usar essas plataformas online. Eu, por exemplo, agora estou te dando entrevista por telefone, que seguramente, se nós estivéssemos em ambiente normal, poderia fazer isso pessoalmente, presencialmente. Então, enfim, foi um aprendizado gigantesco, porque é uma secretaria extremamente técnica. Então, em função dessa tecnicidade, a gente dá um avanço, a gente dá um plus na nossa carreira política.
Deputado Tovar Correia Lima, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Hora H, que nos escuta, inclusive, na sua cidade de Campina Grande, pela Rádio 101.1 Cariri FM. Obrigado.
Isso, eu agradeço a você, Aaron, agradeço a todos os ouvintes, agradeço a todos que fazem, que participam do programa. E logo, eu acredito, eu retornei hoje para a Assembleia e logo passe essa pandemia, eu estou pronto para a gente fazer uma entrevista presencial, a gente bater um bom papo no momento oportuno.
Ok. Muito obrigado, são 6 horas e 46 minutos, 6h46, hora do intervalo. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Tem um novo juiz do TRE da Paraíba que foi nomeado hoje pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.
É o advogado Aécio Melo, que fala já aqui na Hora H.
E no sertão da Paraíba, o governo federal conclui obras que ligam estradas, que ligam cidades no Vale do Piancó.
E a volta do que não foi. O presidente do Banco do Nordeste, o novo presidente, não deu tempo nem esquentar o banco. Já caiu fora.
Aqui no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já.
2 minutinhos, até já.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados e influentes da Paraíba.
A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Aaron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Aaron Cid. Acesse aaroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz que o fundamental é ser feliz.
De volta, 6h50, obrigado Paraíba. Você que volta com a gente nas 17 emissoras em conexão com todo o estado da Paraíba, em conexão na Rede Mais. Obrigado a você pela sintonia, o dia todo numa hora. Jornalismo com agilidade, opinião com credibilidade.
Você está na Hora H.
Hora H.
6h51 no oferecimento da Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Abasteça nos postos da Rede Opção. Tem sempre um no seu caminho em João Pessoa.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
6h51, vamos às informações de justiça. O Alisson Bezerra, um juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, foi reconduzido hoje pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.
É a segunda vez que o advogado Aécio Melo é conduzido ao cargo. Primeiro foi na gestão do ex-presidente Michel Temer, e é com o doutor Aécio que a gente conversa a partir de agora na Hora H. Doutor Aécio, boa noite para o senhor, bem-vindo aqui ao programa Hora H.
Boa noite, doutor Aécio, parabéns.
Boa noite, Alisson, boa noite, meu amigo Aaron Cid, estou à disposição.
Doutor Aécio, o senhor entra no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba como um juiz substituto num momento de muitas dúvidas em relação à eleição deste ano. Qual é a sua observação sobre o pleito? Há possibilidade de acontecer ou não?
O Alisson, primeiramente é uma satisfação estar falando com vocês. É uma satisfação estar retornando para o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. É uma casa em que eu tive a oportunidade de aprender muito no biênio de 2017-2019. É uma casa que tem grandes funcionários, uma equipe que auxilia a corte, assim, de valor, de grande qualidade. Lá passaram de juízes, né? Lá estão grandes juízes, né? E eu tenho certeza que eu vou aprender muito, mais uma vez, naquela casa. Veja, essa questão do calendário eleitoral ainda está sendo muito discutida, né? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou, né, de assumir faz pouquíssimos dias, ele tem dialogado, né, com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais, inclusive esteve dialogando, né, nos últimos dias aí com o nosso presidente, o presidente Ricardo Porto, e eu tenho certeza plena e absoluta que a Justiça Eleitoral vai encontrar os melhores caminhos, né, para não provocar, não trazer traumas para as nossas eleições, nem para o calendário eleitoral. Tenho certeza que tudo, Alisson, tudo, absolutamente tudo, vai encontrar um ponto de equilíbrio passada a pandemia. Tenho certeza.
Doutor Aécio, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H.
Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço para você, um abraço para o meu amigo Heron. E esperamos desempenhar um bom papel lá, junto aos juízes daquela corte. É isso. Muito obrigado.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
6h54, girando com a notícia, o governo federal conclui obras de requalificação na rodovia que liga Santana dos Garrotes a Nova Olinda.
Para o Vale do Piancó é de Roberta Gino.
Fala, Roberto.
Oi. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, finalizou nesta quarta-feira a implantação de quase 8 quilômetros de asfalto da BR-426, que liga a cidade de Santana dos Garrotes a Nova Olinda, na região do Vale do Piancó. A obra foi iniciada em janeiro de 2019 e beneficiará diretamente cerca de 50 mil habitantes de Piancó, Santana dos Garrotes e Nova Olinda. O superintendente do DENIT na Paraíba, Marcos Vinícius Melo Neto, comemora a conclusão da obra.
Estamos nesta data aí bastante felizes, concluindo aí mais uma missão, uma obra importante para o Estado, para o sertão nordestino, sertão da Paraíba, e de forma, como a gente sempre preconiza, valorização do nosso, da nossa equipe e dos nossos colaboradores e servidores, que graças a Deus nesta data estamos aí entregando aos usuários.
Esse era um dos últimos trechos de rodovia federal na Paraíba. O engenheiro Arlan Lima, chefe da unidade local do DENIT em Patos, avaliou a importância da rodovia federal para o escoamento da produção agropecuária da região.
E com certeza ela trará inúmeros benefícios para toda a região do Vale do Piancó, haja vista que reduzirá o tempo de percurso entre os municípios de Piancó e Nova Olinda, passando por Santana dos Garrotes, e facilitará o escoamento de toda a produção agropecuária daquela região para o restante do nosso estado.
Além da pavimentação, a rodovia recebeu sinalização e implantação de dispositivos de drenagem e de segurança. Roberto Tagino para o Hora H, o dia inteiro em uma hora.
Hora de Brasília.
6h56, vamos falar com Magno Martins. Magno
é a volta dos que não foram, Heron.
Magno Martins, o presidente do Banco do Nordeste, Alexandre Bois Cabral, subiu e caiu em 24 horas. O que é que foi isso, Magno Martins? O que é que houve no meio do caminho desse rapaz, Magno? Boa noite.
Boa noite, meu caro Heron. Boa noite, Paraíba. O governo Bolsonaro já pode se inscrever para o livro dos recordes, né, meu caro?
É, tem muitos recordes.
O primeiro dirigente que ficou 24 horas no cargo, né? É muita confusão. Ele deixou um abacaxi aí, quando foi dirigente do Banco do Nordeste, de 2 bilhões e 200 milhões de reais na Casa da Moeda lá. Uma confusão grande que ele se envolveu. É, a indicação dele inicialmente foi posta pelo Fernando Rodrigues, do Poder 360 Graus, como se fosse do líder do governo, Fernando Bezerra Coelho. Mas eu chequei e não foi. Quem indicou ele, na verdade, foi o ministro Paulo Guedes, porque ele alijou a indicação do PL, esse cargo era do PL, inclusive do líder da Paraíba aí,
o Wellington Roberto,
e acabou ficando uma indicação técnica do próprio Paulo Guedes. E o rapaz, muito complicado, né?
É, então, se Paulo Guedes indicou e o homem caiu em 24 horas, o prestígio de Paulo Guedes não tá lá essas coisas mais não, né? Ou então esqueceram de ver a ficha corrida do rapaz, né?
Pois é, é isso que eu queria te dizer. Como é que um governo faz uma escolha de um técnico, um político para um cargo público e a ABIN não funciona? Para que serve a ABIN mais? A ABIN serve para ir na ficha do indicado e saber se ele é ficha suja, se é ficha limpa, se responde a algum processo ou não. Nesse caso do Banco Nordeste, a ABIN não funcionou.
Sabe o que é, Magno? É porque o presidente não consultou o serviço de inteligência paralelo desse. Segundo ele, esse funciona, né?
É, ele disse que ele tem um serviço
dos
de
amigos,
primeiro mundo,
dos cabo, né? Dos sargentos. Magno, valeu, irmão.
É verdade.
Irmão.
Grande abraço, Heron.
Obrigado,
abraço, meu Paraíba.
6h58, principais destaques dos portais de notícias agora do Brasil. Vamos que vamos, o Alisson.
Começando pelo Estadão, presidente do Banco do Nordeste, indicado pelo Centrão, cai em pouco mais de 24 horas.
Folha, Bolsonaro chama integrantes do grupo os antifascistas de marginais e terroristas.
O Globo, cloroquina não previne Covid-19, diz primeiro estudo clínico controlado.
Veja online, após mudança de protocolo, venda de cloroquina sobe 40% em maio.
O UOL, relator acusa Bolsonaro de quebrar compromissos em veto de 8 milhões e 600 bilhões.
Manchete do Mais PB, Polícia Civil apreende medicamentos vencidos na Prefeitura do Conde.
Por hoje é só, Heron.
Obrigado, Paraíba, pela sintonia.
Missão
pela
cumprida.
Alegria. Hoje, edição desta quarta-feira, 3 de junho de 2020. Fica por aqui. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Vamos que vamos, até amanhã às 6 horas.
Aqui na Hora H.
Na Hora H. Então, até lá. Boa noite. Agora, tem que provar que merece.
Não dá pra esperar no
Até amanhã.
Sofá.